E agora vamos à opinião na manhã TSF desta terça-feira.
Às terças-feiras, a opinião na manhã TSF tem a assinatura de Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Nuno.
Regressamos ao confinamento. Queres pegar neste regresso, concretamente no efeito que as medidas têm na escola, ou seja, na continuação do funcionamento das escolas?
Deixa-me começar por dizer que eu tenho ouvido muitas pessoas falar de meio confinamento, que até agora houve meio confinamento. Na realidade, as pessoas estão a falar do não cumprimento das regras que existiram em março do ano passado, que as pessoas usavam como exceção e passaram a utilizar como regra. E sabe-se porquê? Porque as pessoas tendem, à medida que o tempo vai passando, os especialistas explicam-no muitas vezes, que à medida que o tempo vai passando, as pessoas tendem a negligenciar o perigo e os confinamentos são cada vez mais difíceis de impor. Isto não é uma novidade, esperava-se que isso acontecesse. E, portanto, será provavelmente, e foi isso, aliás, que o Primeiro-Ministro anunciou ontem, necessária mais coação e maior proatividade das forças de segurança para impor a lei. Eu ouço muitas pessoas dizerem que há demasiadas exceções, na realidade, relevantes, há quatro exceções. As escolas abertas, os tribunais abertos, as visitas a lares e a prisões que são permitidas. Parte do princípio que ninguém atribui aos tribunais qualquer relevância nesta pandemia, porque ninguém quer proibir visitas a lares, porque sabem o efeito que isso teve na saúde dos idosos no último confinamento, portanto sobra a questão das escolas. Os números de janeiro podem incluir qualquer coisa das escolas, mas parece-me que seguramente muito pouco, grande parte terá sido durante as férias, e seguramente as pessoas na rua que vimos no último fim de semana não têm nada a ver com as escolas. Um novo encerramento das escolas levaria a um segundo ano muitíssimo afetado, e isso tem efeitos prolongados no futuro das crianças e dos jovens, efeitos que são devastadores em crianças e jovens mais pobres, cujos pais não têm capital cultural e até condições para acompanhar os estudos dos seus filhos. E isso tem um preço futuro que deixa centenas de milhares de pessoas, crianças e jovens atualmente, para trás no seu futuro. E a mim incomoda-me que muitas pessoas que andam a passear na rua sem qualquer necessidade sejam tão ligeiras a exigir que se tire o mais depressa possível crianças e jovens das escolas. Geralmente quem tem mais acesso à comunicação social tem condições melhores para poder acompanhar os seus filhos. Não é o caso de quem vai pagar o grosso desta fatura, que são as pessoas mais pobres, que continuam a trabalhar, grande parte delas, ou estão em situações muito precárias, e não têm capacidade financeira, nem, como disse, capital cultural, para conseguir compensar os seus filhos da saída da escola, para conseguir que isto não tenha um impacto, que evidentemente não terá, em crianças e jovens de meios mais privilegiados. É evidente que perante a nova variante, que é mais transmissível nos jovens, pode ser inevitável encerrar as escolas com pelo menos para miúdos com mais de 12 anos. Pode não haver outro remédio. Há uns especialistas que defendem que sim, há outros que defendem que não, e é provável que vários vão mudando de opinião à medida que vamos saber demais. Eu só acho aceitável que isto aconteça depois de muitas outras coisas encerrarem que sejam dispensáveis à subsistência. Acho, aliás, preocupante ter ouvido o PSD defender o encerramento das escolas dizendo que devem encerrar as coisas que contribuem menos para a produção nacional. Os efeitos do encerramento das escolas não se sentem agora, sentem-se mais tarde, são mais profundos até para a produção nacional e, sobretudo, afetam os que têm menos voz no espaço público. A minha única coisa que me incomoda, independentemente de se encerrar ou não se encerrar nas escolas, é ver quase toda a gente a passear na rua, mas com uma enorme urgência de fechar as escolas. Eu acho que poderíamos começar pelos adultos cumprirem as regras e só depois disso vermos se é mesmo indispensável retirar o futuro a muitos jovens e crianças, ou torná-lo pelo menos muito mais difícil.
Mas não achas que existem riscos nas medidas mais coercivas fazerem degradar ainda mais o contexto democrático, pelo menos na percepção daqueles que mais contestam estas medidas?
O problema é que eu acho que muitas pessoas que estão na rua nem não quererem o confinamento, por isso simplesmente, por razões aliás que são conhecidas, começam a relaxar a guarda. Eu acho que isso aliás é natural. Medidas de coação que se se pede, não é? Eu não quero a polícia bater as pessoas na rua. Não se tem sentido, na realidade. Nós sabemos que não se tem sentido uma grande pressão do Estado e das forças de segurança para que as pessoas cumpram regras, algumas delas que são lei. Não se tem sentido. Eu, como sabes, tenho sido um feroz defensor do cumprimento dos direitos, liberdades e garantias e defesa dos direitos, liberdades e garantias em toda esta pandemia, mas é evidente que alguma pressão tem que ser feita para que as pessoas cumpram minimamente. Porque quem vai pagar, para além das vidas que se perdem, para além de tudo mais, o que está longe de ser um pormenor, é um por maior, é também os outros que vão ser obrigados, por exemplo, a ir para casa, como os estudantes, como este exemplo que dei, ou como pessoas que perdem emprego, em troca de nada. Ou seja, eu não sei se o efeito das pessoas na rua, nos jardins, é muito grande, provavelmente não será o maior, mas tem um efeito simbólico para tudo o resto e cria um relaxar geral. Mas eu não estou só, mas eu quando falo de mais medidas coercivas, não estou só a falar de polícia na rua. Estou a falar, por exemplo, da autoridade da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, agir nas empresas para garantir que as regras são mesmo cumpridas e que as pessoas não são obrigadas a trabalhar em condições que as põem em risco. Ou seja, a coação ultrapassa e às vezes basta a própria presença policial na rua a chamar a atenção às pessoas, a chamar a atenção a grupos que estão, evidentemente, em situações em que não podem estar, para que a coisa fique resolvida. Acho que não atingimos, desse ponto de vista, na via pública, não atingimos níveis que sejam preocupantes para o Estado de Direito. Aliás, as minhas preocupações com o Estado de Direito têm sido outras, e que já nem vejo, aliás, quase ninguém preocupar-se com elas.
Daniel Oliveira, a opinião na manhã TSF, às terças-feiras.
A opinião regressa amanhã com Inês Cardoso.